Então é Natal.
E o que você fez?
E o que você fez?
O ano termina. E nasce outra vez. Para. Não, gente, paramos. A gente não vai fazer vocês ouvirem os dotes musicais de Joana Soares e Raquel Baster. Porque cantando a gente é bem melhor dançando, não é mesmo?
Com certeza. Dançar ciranda, inclusive, foi o que mais a gente fez esse ano. Em sonho, pensamento e nessas ondas sonoras.
Mas nesse episódio vamos cirandar pela última vez em 2020. Então vamos de clima de retrospectiva, de esperança para um 2021 com vacina, respeito e mãos com mãos real.
E roteiro de viagem também, né? Pelo Brasil das nossas cirandeiras. Lembra, Joana?
Claro que lembro. Temos esse plano e muitos episódios lindos já desenhadinhos para desengavetar ano que vem. Então que as bruxas e deusas nos ouçam. Vamos falar mais das nossas ideias de futuro no final desse episódio. Mas nessa última roda queremos olhar para trás, chamar de volta as cirandeiras da primeira temporada. Foi tão incrível, muito além das nossas expectativas, tudo o que ouvimos e construímos nesse podcast esse ano, que não fazia sentido fechar um ciclo sem relembrar e procurá-las novamente, para reuni-las numa mesma ciranda.
E aprendemos tanto com a escuta delas durante um período difícil de pandemia da Covid-19. Foram mais de 500 minutos de episódios. Fomos em 12 estados de todas as regiões do Brasil. 15 cidades, alcançamos 20 temáticas sociais diferentes e urgentes, dezenas de movimentos, instituições, coletivos, grupos e organizações da sociedade civil fundamentais neste país. Isso sem falar dos sotaques e vozes únicas. Rola o feed de episódios aí, minha gente, que vocês vão ver que bonito que foi. Falamos da luta de mulheres indígenas, quilombolas, trabalhadoras domésticas, rurais, informais, sexuais, de assuntos muito caros pra gente, como reforma agrária, urbana, população de rua, lixões, encarceramento, segurança digital, violência de gênero, raças, deficiências, adoção, nascimentos, vida e morte. Ufa! E ainda tiveram as lives no Instagram com discussões importantíssimas.
E a gente falou com muitas das cirandeiras no início da quarentena. Algumas no momento de preparo ali para lidar com o isolamento e outras no auge ao enfrentamento do coronavírus. Agora queremos saber o que aconteceu com nossas mulheres depois de elas passarem por aqui. O que significou para elas terem suas histórias narradas e espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, né? Fizemos contatos com muitas das 20 mulheres entrevistadas aqui no Cirandeiras e recebemos algumas respostas emocionantes. Niedes Oliveira, de Recife, que levou a gente na bike com ela, fazendo entregas por aplicativo nas ruas da cidade no episódio 17.
Esse tá dando pra ouvir, porque eu tô na rua, tô na bike, tô indo fazer minhas entregas, mas esse tá dando pra tu ouvir aí.
Ela contou o que significou pra ela ser ouvida aqui no Cirandeiras.
Para mim significou muita coisa, porque eu pude compartilhar um pouquinho da minha história, né? Um pouco do meu dia a dia. Dia a dia de luta, de trabalho, de cansaço, mas também de satisfação. Satisfação por ter a coragem de estar na rua, de enfrentar as dificuldades para conseguir levar o pão para casa com dignidade, né? Meus familiares ouviram e gostaram do meu podcast, me parabenizaram. Eu acho que a visibilidade, né? Minha história aí foi contada para todo o Brasil, para todas aquelas pessoas que tiveram um tempinho livre de escutar. Então, esse para mim já foi o melhor retorno.
E fez uma reflexão sobre os aprendizados nesse tempo de coronavírus, trabalhando com a bike, fazendo entregas na capital pernambucana.
Eu aprendi que a gente tem que ser mais humano, que a gente tem que ser mais amor, que a gente tem que abrir os olhos e dar valor às coisas simples da vida, que de uma hora para outra tudo pode mudar e a gente não pode voltar atrás, né? É que a gente tem que viver o hoje com decência, se preocupar melhor com os nossos familiares, com os nossos amigos, aproveitar melhor o nosso tempo, usar o tempo que temos para fazer o bem, para ajudar o próximo.
Séries Luiz Antunes, do Movimento do Sem Terra, o MST, que nos mostrou no episódio 6 a luta pela reforma agrária no sul do país, no Paraná, ela entendeu nessa pandemia que é preciso construir outro futuro.
A pandemia é um reflexo desse desequilíbrio, dessa insustentabilidade, desse sistema que não tem saída, que não tem futuro e que não vai nos deixar outra alternativa se não construir um outro futuro. Então, isso tem me colocado muito reflexiva nesse sentido. E nas relações com as pessoas, nas nossas relações de comunicação também no dia a dia, que se transformaram profundamente. Esse que sempre foi um debate que a gente trouxe para dentro do movimento, como esse desafio de dialogar e se fazer ouvir e ser ouvido pelo povo brasileiro como um todo, sem dúvida nenhuma, com a pandemia agora, a gente tem podido refletir e praticar melhor sobre isso.
Séries se surpreendeu com esse método dos cirandeiras de partir da história individual de uma mulher até chegar à causa coletiva.
Essa experiência de poder divulgar a minha luta e a minha trajetória no episódio foi bastante nova, especialmente pela forma como a gente enfocou essa abordagem. Então, geralmente, a gente está acostumado a falar a partir da nossa coletividade, do ponto de vista da nossa perspectiva histórica, enquanto movimento, enquanto famílias e mulheres sem terra. E essa experiência dos cirandeiras, ela trouxe, nessa mesma lógica, claro, de tratar as coletividades e a luta coletiva, o processo histórico, mas considerando também que há indivíduos nessa construção. Então, foi bastante interessante poder refletir algo que também a gente faz pouco, refletir sobre os motivos que me trouxeram até essa luta e aos quais eu me mantenho conectada até hoje, do ponto de vista dessa construção mais pessoal também. Então, me levou a reflexões profundas sobre a minha vida, minha existência, as minhas escolhas e como isso tudo foi se consolidando nesse processo de construção tão bonito e tão coletivo que é a nossa luta pela terra e a luta pela reforma agrária.
E com a fala da nossa cirandeira, Indira Xavier, a gente confirma aqui como é poderoso tratar cada mulher como única antes de entendê-la como parte de uma comunidade. É este olhar para si antes de tudo, que resgata, que aproxima e nos conecta à luta. Nos faz entender que o que sou é porque somos.
Foi muito significativo compartilhar um pouco da minha trajetória. Porque eu já tenho quase, né, 20 anos de militância, de trajetória nas lutas sociais diversas, né, e nos últimos 10 anos, mais particularmente, atuando nessa pauta de enfrentamento à violência contra as mulheres. E quando a gente participa, né, quando eu fui convidada para participar, e as perguntas que me vieram me fizeram relembrar a origem, a essência, né, dessa luta que eu desenvolvo hoje, porque se não fosse essa construção social que eu tive de mulher preta, periférica, nordestina, de ter uma referência em mulheres, mulheres fortes, que apesar de todas as adversidades, do machismo, da violência, dos preconceitos sociais, que romperam barreiras, que ousaram, né, estar à frente do seu tempo, dificilmente eu teria tido a coragem e as condições de ocupar os espaços em que eu estou hoje. Então, o episódio ele possibilitou revisitar essas minhas origens, revisitar toda essa força e essa potência, fazer o sentido de que eu sou porque nós somos, né? E quem é esse nós? São exatamente todas essas mulheres que passaram e que fortalecem a convicção que eu tenho nessa luta, né, pela emancipação do conjunto, da classe a qual nós pertencemos, mas também, sobretudo, a emancipação dessas mulheres que vivem ainda sob o jugo da opressão desse sistema machista, patriarcal.
Indira conversou com a gente no episódio 3, ainda em abril desse ano. Nossa pauta com ela foi justamente a percepção de um aumento da violência contra a mulher no início da quarentena, que só se comprovou nos meses seguintes.
Né? Infelizmente, durante a pandemia, uma mulher foi assassinada a cada 9 horas, né? No nosso país. Então, é urgente e necessário que a gente mantenha, desenvolva, amplie, potencialize, vocalize ainda mais longe a luta em defesa da vida das mulheres. E nesse momento da pandemia, né, para além dessa violência doméstica, desse feminicídio que está dentro da casa das mulheres, a gente tem a pior, o agravamento nos índices de desigualdade social entre homens e mulheres na nossa sociedade. O excesso do trabalho, a sobrecarga mental ao qual as mulheres estão submetidas nesse período, que ainda é um período de isolamento social. Se a perspectiva era que em 2050 as mulheres estariam em equidade salarial com os homens, nesse momento da pandemia, os estudos apontam que serão necessários mais 200 anos para que a equidade salarial entre homens e mulheres aconteça pela realização das mesmas tarefas.
Falamos de temáticas muito difíceis, problemas sérios que estamos atravessando, mas também nos preocupamos em fazer com que o podcast não fosse tenso ou pesado demais, que apontasse caminhos, sempre pela escuta atenta de mulheres. Simi Lahá chamou a atenção para o tom mais leve que adotamos nos cirandeiras neste período duro. Ela, que é uma travesti de 42 anos e nos deu uma aula sobre gêneros e respeito no episódio 11, nos emocionou de novo falando agora sobre o cirandar como fonte de força.
Divulgar essa trajetória, contar um pouco sobre o que nós fazemos e avaliar naquele momento, né, era o início da pandemia, do isolamento social, todo mundo estava fazendo mil coisas. Nos ajuda depois, nos ouvindo, a gente se conhecer mais, nos ajuda a refletir melhor o momento. E para mim, especialmente, foi muito acolhedor e foi muito interessante. Achei diferenciada. Em tempos de pandemia, comunicar de uma forma, né, mais tranquila, mais afetiva, mais cuidadosa, tem sido essencial, né? Então, todas as vulnerabilidades, todas as agressões, todas as dificuldades, elas só aumentam. A cada dia que essa pandemia se estabelece, a cada dia que a gente continua vivendo, né, conservadorismo, só amplificou a necessidade de luta. E também amplificou a possibilidade de solidariedade. Eu acho que a gente encontrou parcerias onde a gente sabia que era possível, mas não construía ponte muitas vezes. E eu acho que nesse período a gente pôde conhecer muita gente, criar muitas redes. E as cirandeiras é uma dessas redes. É uma dessas redes que a gente constituiu, que a gente aprendeu, né? Cirandar é algo que faz parte da gente a partir de agora.
Simi teve muitos retornos legais do episódio dela também. Isso porque ela tem uma família que acolhe tudo que ela faz. E amigos que não acompanharam a transição dela, mas que puderam conhecer mais sobre a trajetória no podcast.
Eu tive vários retornos legais, assim, do podcast, assim. A minha família acompanha muito tudo que eu faço, né? A gente ainda bem superou tudo que podia ter acontecido, né? Tudo. A transfobia não conseguiu nos desgastar por completo. Óbvio que tiveram momentos delicados, mas a gente superou isso tudo juntos, juntas, porque a gente se ama muito e foi muito bacana. Então, outras pessoas também, principalmente amigos meus que conheceram antes da transição, que estudaram comigo. No momento da minha transição, a gente se afastou, fui viver um outro universo. E essas pessoas me viram depois e não tiveram oportunidade de acompanhar. E algumas delas, ao ouvir o podcast, né, perceberam o que foi esse momento de transição.
É legal isso, né? Porque as histórias partilhadas pelas cirandeiras puderam levar outras pessoas a percebê-las de forma diferente. Gente que já viu a Simi travesti, mas não conhecia como ela chegou até esse momento da vida. E é aí que a escuta, o áudio, se faz mágica. Nos força a concentrar no que está sendo dito e deixar a imaginação e o sentimento nos guiar. É quase um sussurro na alma. Selma de Aldina também sentiu esse poder da narrativa em áudio. Ela que nos deu entrevista há quase 8 meses, mas ainda lembra do dia que ouviu o episódio com toda a família reunida na sala.
O podcast das cirandeiras me fez remeter numa questão muito saudosa, muito retrô do que é as rádios, né? Da importância que as rádios têm nas nossas vidas, né? Até hoje. É raro o quilombo que você chega aqui não tem o rádio de pilha. As pessoas que acompanham a Voz do Brasil e as notícias que acontecem no Brasil e no mundo através das ondas sonoras das rádios. E o podcast me fez ter esse momento saudoso, que a gente está tão acostumado com a imagem, né? Tão acostumado com gravar vídeos, tirar fotos, fazer selfies. E quando vem para a questão da voz, né, que você tem que fazer um exercício de se escutar, ouvir tua voz, qual a mensagem que ela está transmitindo. E para mim foi muito bacana participar, porque eu fiz esse exercício de me escutar, dizer o que eu digo para as pessoas. E a família inteira ouviu. Assim que a Kel me enviou o arquivo para mim ver como é que ficou, eu assisti com toda a minha família. Foi no dia de domingo, estava tendo um almoço aqui na minha casa, então eu coloquei na caixinha. E aí todo mundo ouviu, óbvio, né? Aquelas gozações de irmãos que é normal, né? Mas foi muito massa.
E como Selma falou sobre o poder do áudio, o podcast foi algo que se propagou muito na pandemia pela flexibilidade de se produzir estando em casa. Foi, sem dúvida, um ano, né, do podcast aqui no Brasil. Verônica Santana, trabalhadora rural de Sergipe, não conhecia essa mídia. Achava que era algo mais inacessível e, antes de nos dar entrevista, ainda não tinha percebido como a internet se tornaria essencial neste 2020. Mas muitas comunidades e mulheres têm ainda dificuldade de acesso no nosso país, né? É a realidade de várias no movimento das trabalhadoras rurais do Nordeste.
Gravar e participar da construção do Cirandeiras foi a minha primeira atividade à distância, a primeira atividade online. De primeiro veio o grande desafio de fazer isso via internet, uma vez que a gente tem uma falta muito grande do acesso à internet no meio rural e onde eu vivo principalmente. E aí a gente perceber de como acessar a internet nesses momentos é tão fundamental, principalmente para a gente ter as informações do que está acontecendo, para a gente poder se comunicar. Mas poder contar minha trajetória de luta foi uma coisa muito importante para mim, e perceber de como a minha história, como as histórias de outras mulheres, importam e faz diferença também na vida de tantas mulheres. E me senti muito importante de poder participar e construir essa história. Mas o mais legal é que foi uma produção muito grande. Então, trouxe outras mulheres do movimento, trouxe as músicas do movimento, trouxe o repente, ou seja, trouxe do que é a nossa cultura nordestina, para também fortalecer a nossa luta. O podcast ficou muito lindo, foi muito bonito. E depois a repercussão e o retorno disso, quando das companheiras dos diversos estados do Nordeste, que começou a trazer o retorno, que gostou, que se sentiu representada, que é isso mesmo. Então, esse momento foi muito importante, como primeira atividade, marcou bastante. Daí surge também do interesse da gente querer conhecer as outras histórias de outras mulheres. Então, foi uma diversidade enorme de mulheres que normalmente a gente não tem espaço de contar nossas trajetórias em outras mídias, em outros espaços, e abrir o espaço com Cirandeiras. Então, Cirandeiras conseguiu atingir uma diversidade de mulheres que eu mesmo achei muito incrível.
Ah, Verônica, assim você nos encanta ainda mais. Foi muita diversidade mesmo, né, de mulheres necessárias e silenciadas, né, sempre. E ela já tinha nos tocado muito com um vídeo mostrando mulheres de Sergipe, Alagoas e Bahia reunidas, ouvindo e estudando a pauta feminista com as nossas cirandas sonoras. Aí, a gente atingiu o ápice desse projeto.
Oi! Estamos aqui em Alagoas, Bahia, Sergipe, na escola feminista. Apesar da pandemia, estamos juntas. Estamos conversando sobre Cirandeira!
Vamos escutar de novo o repente que tocamos no episódio 7 de Verônica?
O mundo precisa paz, o homem mais consciência. A mulher tem mais coragem, mais firmeza e resistência. Pra poder denunciar os atos de violência. Precisa ter resistência, mulher conscientizada. Lutar pelos seus direitos, viver bastante informada. Porque já se foi o tempo da mulher escravizar.
E já que estamos falando de som maravilhoso, Júlia Nara, da coletiva Pretinhas, em Brasília, filha de piauienses, foi uma cantora potente que ouvimos no episódio 16.
Ei, preta, como vai você? Me inspirei em sua luta, resolvi escrever. Sei que o fardo tá pesado e às vezes se sente só. Só quem já passou por isso vai saber de cor.
Mulher negra de muita generosidade e de voz doce, que nos ensinou tanto sobre raça, negritude, pardismo, ancestralidade. Vocês lembram? E sabe quem ela fez questão que ouvisse o episódio dela primeiro?
Meu pai e minha avó, que estão agora no Piauí, foram os primeiros de casa a ouvirem. Eles ficaram muito felizes com minha participação. Eu enviei para minha avó porque, logo de cara, minha avó é minha maior referência de luta, né? Desde sempre, desde que eu me dou por gente. Quem é preta, quem é de periferia, sabe o que é esse movimento de se reinventar a cada dia, a cada amanhecer. A parte disso, né, dessa reinvenção, dessa reflexão, buscar agir de forma positiva, mas também como agir pensando as demandas da comunidade, né? Como que a gente pode se acolher. E a partir disso, como que a gente pode celebrar, construir juntas, construir juntos, juntos. Foi uma honra dividir minha fala, trazer um pouco de minha vivência enquanto coletiva Pretinhas. E também ouvir e ver que tantas outras mulheres importantes em suas comunidades estiveram aqui junto com as cirandeiras. Valeu, cirandeiras! Tamo juntas!
Tamo muito juntas! Sua ciranda é fundamental, Júlia.
Maria Vânia Magalhães, que nos conduziu uma ciranda sobre a adoção de crianças em agosto, também se emocionou ao compartilhar o episódio dela com a mãe. Ela viajou para Paraíba para rever sua terra logo depois do programa ir ao ar. E lá, pôde refletir como a infância foi um período tão importante na vida dela. Hoje, é diretora voluntária da Colmeia, uma casa que acolhe mães e adolescentes com bebês em Belo Horizonte.
Quem mais me emocionou foi minha mãe. Me emocionou pelo fato dela ter sentido tudo que ela me fez de bom durante toda a minha vida. Segundo ela, ela se viu nas palavras, se viu na nossa conversa. Então, a minha mãe disse que se emocionou muito com o podcast que nós gravamos através do Cirandeiras. É que nele eu pude falar, divulgar a causa que me comove, a causa que me move. Falar dos meus valores, falar dos meus sentimentos, falar do futuro, falar do presente, da minha infância, que foi algo que me marcou muito. Eu voltei à Paraíba, agora em setembro, e eu estava falando com a minha mãe quanto a minha infância foi feliz. E uma infância feliz reflete na nossa vida adulta. Então, o fato de, no podcast, eu abrir meu coração, de eu falar as coisas como eu percebo, como eu sinto na causa social na qual eu estou inserida. Então, isso foi de muita relevância para mim. Um abraço a todos e em breve estaremos juntos novamente quando tudo isso passar. Beijo.
Estaremos juntas, sim, todas nós, em breve. Um beijo, Maria Vânia, e todas as cirandeiras. E um abraço bem apertado para todos vocês ouvintes que nos acompanharam até aqui e nos possibilitaram produzir 2 episódios especiais e mais este aqui, que foi um plus de coração nosso ainda em 2020.
Bem, espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva aqui, porque a gente adorou revisitar nossas cirandeiras. Muitas a gente continua acompanhando pelas redes sociais, realizando outros projetos, compartilhando os trabalhos delas, mantendo as cirandas girando. E como que eu disse, o apoio de vocês permite que a gente não pare de cirandar. Vai lá contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/cirandeiraspodcast. Ela ainda está no ar e você pode doar um valor único a partir de R$15. E a cada R$ 1.500 que atingirmos, dá pra gente programar um novo episódio. Já fizemos o das eleições e o do livro das mulheres quilombolas, com nossos apoiadores maravilhosos. Vocês ouviram?
Temos também a ideia de lançar novas campanhas pontuais, por temporadas. A gente quer fazer uma levada só sobre ritmos e manifestações culturais brasileiras, ocupadas por mulheres, como maracatu, frevo, coco de roda, cavalo marinho, ciranda, e uma temporada sobre mulheres guardiãs dos saberes tradicionais, que fazem ciência na terra, no olho e no corpo. Encher os ouvidos de vontade aí? Porque por aqui a gente já está tomada pelo desejo de tornar esses episódios realidade. Só nos falta dinheiros, né, Joana?
Isso aí. Mas vai rolar. Nos aguardem que venha 2021. Um cheiro! Opa, tu acha que a gente ia esquecer da vinheta que tocou 23 vezes este ano? Vamos botar ela aqui para despedir, porque ano que vem será tudo novo. E também para nos dar sorte.
Cirandeiras.
Mulheres e suas lutas em cada canto do Brasil.
Para formar uma grande roda de inspirações.
Vem escutar e cirandar com a gente.